Interessante que esse hino aqui que nós cantamos é para quem crê no Senhor Jesus. Então, essas novas notícias, quer dizer, novas alegres, e as notícias que Deus tem para o pecador aqui, essa noite, é que elas são alegres. E que o Senhor possa, de alguma maneira, fazer com que isso seja verdadeiro para você que está aqui essa noite, ou que você que esteja vendo isso aqui, essa pregação do Evangelho, em outro momento. Então, pregação do Evangelho é uma anunciação das boas novas, dessas novas alegres. E esse que está cantando essas novas alegres, ele está feliz porque os pecados dele foram perdoados, e a esperança dele é estar com o Senhor Jesus. E eu estava pensando o prazer de Deus em que essas novas, essas notícias sejam anunciadas, onde quer que estejam sendo anunciadas nesse dia, e que já foram até esse momento. O gozo de Deus, pensando naquele pai cujo filho tinha deixado e pegado tudo aquilo que era sua herança, sua parte da herança, foi, gastou de uma maneira imprópria, e depois se arrependeu e voltou, caiu em si e voltou aonde seu pai estava. E o pai, com os braços abertos, estava ali para receber esse filho. Eu estou pensando numa das passagens, numa parábola que o Senhor contou, chamada de filho pródigo, filho gastador. E eu estava pensando no abraço desse pai quando esse filho voltou. Então, e é dessa maneira que Deus está com seus braços aqui essa noite. Ele está com os braços abertos, esperando você, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, e que hoje seja o dia que essa pessoa, o Senhor Jesus, possa ser, de alguma maneira, tudo para você. Então, eu estava pensando também na... Quem estava vindo de avião de São Paulo, e quando a gente estava descendo para em Cuiabá, eu até chamei a minha esposa e falei: Cris, dá uma olhada. As nuvens, a gente vai passando assim, conforme o avião vai descendo, nós vamos vendo as nuvens, entrando no meio das nuvens. Mas eu estava pensando na beleza que é, porque às vezes a gente olhando assim de baixo, parece que a nuvem está no mesmo nível, mas não está. Quando você está de cima assim, as nuvens têm diferentes níveis, e as cores, e tudo isso Deus, como Criador, fez para o homem. Deus criou todas as coisas. Vamos ler esse versículo, segura em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui então, depois, acontece algo no versículo 2. A gente vê que há uma mudança e Deus começa a restaurar todas essas coisas. Para quê? Para o deleite, para o gozo do homem. Cada vez que a gente... Eu sempre penso nisso também. Você está olhando para o céu? Se nós olharmos agora, o céu não vai ser o mesmo que nós vimos ontem. E esse aqui que está falando tem 60 e poucos anos. E nem um dia o céu foi o mesmo. Por quê? Por que Deus fez essas coisas? Para o gozo desse ser que Ele iria criar, o homem, um ser especial. E ele vai fazendo todas as coisas para o deleite, para o bem desse homem. Então imagine se Deus produz algo. Versículo 11 diz assim, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. No versículo 12 fala, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então imagine Deus, em sua perfeição, fazendo algo bom, segundo o seu juízo, para colocar em cena uma pessoa, esse ser especial, repito, o homem. Então tudo que Deus vai fazendo, ele vai fazendo para que esse homem mais tarde venha desfrutar dessas coisas. Ele deu uma recomendação ao homem. Ele falou assim, olha, você pode comer de todas as coisas. Isso, capítulo 2, versículo 16, uma ordenação, melhor dizendo. Versículo 16 fala, 2:16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se a gente vê o que todo momento nós estamos lendo, ouvindo, vendo, ou ouvindo, o homem sempre atacando esse livro, que é a palavra de Deus. Então, sempre o homem está, de alguma maneira, tentando diminuir aquilo que Deus fez, colocar dúvidas sobre o que Deus fez. E qualquer pessoa só vai admitir que Deus fez isso se for por fé. Como é que uma pessoa pode falar assim, mas Deus fez o homem? Nós vemos no capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver Deus formando. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e assoprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Esses dias a gente estava em algum lugar e a gente estava pensando sobre isso. Como é que o homem vai crer que Deus fez? Como é que ele vai acreditar que Deus fez o homem? Deus fez o homem do pó da terra. Se não for por fé, essas coisas ele não vai entender. Deus fez o mundo e o homem vai entender por fé. Como é que vai pegar um pouco de pó, ou uma quantia de pó, e vai fazer algo? A incredulidade vai falar, o homem vai falar, mas isso é historinha que vocês contam, porque está escrito naquele livro. E existe uma linha de altos críticos que eles têm dito que até o capítulo 10 de Gênesis não é inspirado. Então cai por terra tudo isso que Deus fez e que nós só vamos ver nesse livro. Não fala como o homem fez, como Deus fez, mas fala quem fez. Foi Deus. Então, o homem feito do pó da terra. Depois o homem feito, o que a gente viu é que, pela palavra de Deus, que Deus faz a mulher. Mas a mulher não foi feita do pó da terra. Vamos ler versículo capítulo 2. Ele vai dar um sono pesado a Adão e vai pegar uma das costelas de Adão e vai serrar a carne no seu lugar e vai formar uma mulher. Olha só, isso está escrito. Versículo 21, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então Deus faz a mulher, que jeito, dá um sono pesado. Isso tem que ser por fé. Se eu estou sentado aqui e não tomar posse por fé, eu não vou conseguir entender isso. Assim como tudo na palavra de Deus é por fé. Todas as coisas que são ditas, têm sido ditas, nós tomamos posse por fé. Então a fé tem essa característica. Tudo que Deus vai falar, tudo que Deus vai revelar ao homem que vai acontecer, o homem vai ter que crer para ver. Esse é o princípio da fé. Nós aprendemos na incredulidade, andando aqui nesse mundo, que nós temos que ver para crer. E o princípio de fé é crer para ver. Então, tudo isso foi feito para o homem. Deus traz essa mulher para o homem, porque o homem, depois de dar o nome, capítulo 2, versículo 20, e Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, depois de ter feito tudo, tudo perfeito, um animal é perfeito, pega uma ave, eu fico pensando nas penas, às vezes você está olhando a pena assim, que aparece amarela, mas não é, você chega de perto assim, uma parte amarela, depois é amarelo claro, amarelo escuro, é vermelho, uma parte branca, você olha muitas vezes, é amarelo de longe, depois quando você chega perto, são várias cores, isso para ficar nas cores, a maneira como a pena penetra na ave, onde que ela é segura, onde que ela é colocada. Então, se a gente ficasse no terreno dos animais, nós estaríamos, puxa vida, satisfeitos em ver a perfeição de Deus. Só que quando o homem vê, coloca o nome em tudo, não se acha um animal à altura do homem. Por isso que Deus vai fazer isso, vai dar um sono pesado a Adão, e vai pegar uma das suas costelas, olha só. Pise, mas você está falando, é o que está escrito. Quer dizer que ele pegou uma costela e fez uma mulher? É o que está escrito. E a fé fala assim, é a verdade. Então, ele faz isso, depois dessa própria mulher é seduzida, enganada pelo diabo, e ela faz algo que não deveria, dar o fruto ao seu marido, e o marido vai comer consciente e o pecado entra no mundo. Então agora, a partir de Adão, todos os seus descendentes são pecadores. Isso a gente vê o apóstolo tratando, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Hoje meu irmão leu esse versículo, vamos ler esse versículo antes. Romanos capítulo 3, versículo 22, final do versículo, fala assim, porque não há diferença. Às vezes eu posso achar que eu estou sentado aqui, que eu sou melhor do que alguém, então comigo não é bem assim, né? Quando ele fala no capítulo 3, versículo 10, ele fala que não há um justo sequer, nenhum, não há um justo, nenhum sequer. Às vezes eu tenho essa impressão de que o justo não há realmente, mas eu penso na pessoa, numa outra pessoa, não em mim mesmo. E quando ele fala isso, nós vamos ver que não há diferença nenhuma entre as pessoas. No versículo 23 fala assim, porque todos pecaram. Hoje nós lemos isso, né? São duas coisas aqui, destituídos estão da glória de Deus, mas eu queria ficar, todos pecaram. E daí no capítulo 5, como nós falamos mais para frente, vira uma página, versículo 12, ele vai falar, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então um pecou, O que, que ele está falando aqui? Que todos que são descendentes desse um, Adão, são pecadores. Ele está explicando aqui por que eles são pecadores. Porque eles são descendentes desse por quem o pecado entrou no mundo. E é um ponto que a gente deve pensar. Eu queria que você pensasse muito seriamente nisso. Que o que espera um pecador é um juízo muito grande. O que espera um pecador é o lago de fogo. Então eu tenho que dizer isso, porque esse lago de fogo, esse juízo que espera, espera você. Se você não crê, está te esperando. Espera o homem. Esse homem, toda a sua arrogância, ele pode dizer assim: eu não acredito nisso. Talvez você aqui sentado essa noite fale assim: eu não acredito no que você está falando. Isso não vai mudar o que está escrito na palavra de Deus. Então, o que espera o homem é o lago de fogo. Mas será que essa é a boa notícia que nós temos aqui essa noite? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez uma obra, Ele idealizou uma obra de salvação, cujo agente foi seu próprio filho. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um meio de salvação. Existe uma pessoa que ama você. Você não precisa ir ao lago de fogo. O homem não precisa. Às vezes Deus é pintado, é colocado, é descrito como uma pessoa diferente do que ele é. Deus é amor. Deus ama você. Só que ele ama na luz. Repito, vou falar de uma maneira diferente. Deus não é o inimigo do homem. Deus não é o seu inimigo. Ele ama você. Então, como eu estava falando no início, é como um pai com os braços abertos, talvez você esteja buscando a verdade. Deus não tem mais nada para revelar. Sabe por quê? Porque Ele já revelou tudo. Você quer saber qual é a verdade? Talvez você esteja buscando um caminho para a sua vida. Esteja passando por uma situação difícil. Ele permite, sim, situações difíceis na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque Ele pode operar de uma outra maneira. Então, Ele permite certas situações difíceis na nossa vida para que nós não somente olhemos ao nosso redor, mas nós também olhemos para cima. É claro que eu estou falando isso de uma maneira figurada. Estamos falando olhar com os olhos da fé. Então, Deus falou assim: eu vou revelar a verdade. E o Senhor Jesus vem a esse mundo. Sabe por que que Jesus veio a esse mundo? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel. Quem é fiel aqui é Deus. E Deus não pode mentir. Deus não é como o homem. Ele não pode mentir. O homem mente. Já mentiu alguma vez? Você entende bem o que eu estou falando? Esse que está falando. E nós temos que confessar isso. Aqueles que já creem, sabem também. Então essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo fala assim, dos quais eu sou o principal. E se Paulo está falando que eu sou o principal, eu posso confiar que se ele salvou o principal, ele pode me salvar também. E pode vir um sentimento em mim que fala assim, não, Paulo não é o principal. Talvez você esteja com esse sentimento no seu coração hoje, de que você seja o principal. Você seja o principal dos pecadores e Deus ama você. Olha que coisa. Por quê? Porque ele provou seu amor. Existe um caminho. Você está procurando um caminho na sua vida? Existe um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. E ele ama você. Está procurando uma luz para a sua vida? Está procurando a vida? É o Senhor Jesus. E não há outro. Eu sei que existem muitas, talvez você fale assim, ah, mas eu já li no livro lá, eu vi uma filosofia de vida, eu vi que existe lá um caminho, se eu me maltratar, se eu fizer isso, se eu fizer obras de caridade, puxa, vocês falam tanto, mas vocês não fazem obra de caridade. Vamos ler esse versículo, um versículo em Efésios capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então nós estamos falando assim, é um pecador? Você é um pecador? Sim, você é um pecador. Sabe que essa boa notícia é para você. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Mas não é segundo o princípio de obras. Você vai pegar, mas você não faz obra? Obra de caridade? Não é no princípio de obras que Deus está salvando. Nesse momento em que ele trata, está tratando com o homem, nesse período, nessa dispensação da graça. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a essas pessoas cristãs que professavam crer aqui na cidade de Éfeso, ele escreve assim, no versículo 8, ele fala assim, explicando para elas, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa dom de Deus? É um dom. Suponhamos que isso aqui é um presente, um dom. Deus está fazendo assim, ó, por graça. Quanto custa? É de graça. Mas eu mereço? Não, você não merece. Existe uma, talvez um desejo, fala assim, mas eu não sou tão ruim assim. Você não merece. E Deus está dando. Então é de graça para uma pessoa que não merece. Então esse é o princípio. Não tem outra maneira de nós nos achegarmos a Deus. É tentador dizer, mas eu ajudei tanto, eu fiz, eu faço. No versículo 9 fala assim, não vem das obras, ou no princípio de obras, eu faço, daí para receber. Existe um rei, um dia que ele estava dando uma festa, falaram no, pensando em Daniel capítulo 5, depois se tiver tempo, veja, leia esse capítulo. Ele está dando uma festa para grandes, muitas pessoas importantes no reino, para suas mulheres, concubinas, as pessoas importantes, e daí ele já tinha provado o vinho, e daí ele manda trazer os vasos, os utensílios que foi tirado do templo por seu avô, é chamado de pai, mas provavelmente seu avô, do templo em Jerusalém, quando eles destroem o templo. Isso está acontecendo na Babilônia. E ele começa, pega os taças, os utensílios, e começa não somente a beber em algo que ele não deveria, ele começa a dar louvores aos deuses. Você já viu o deus de pedra? Aquele que coloca aquela imagem assim? Eu não sei quais eram os ídolos deles, mas ele começou a dar louvores assim, completamente não se importando com o que ele estava fazendo, sabe? Assim, falando com os judeus, principalmente com os judeus, ah, esses são as coisas, os vasos importantes dos judeus, aí vamos dar louvores aos deuses, né? Imediatamente, ele, orgulhoso, imediatamente aparece com quase uma mão escrevendo na parede algo, quatro palavras, e uma das palavras é assim, pesado foste e foste achado em falta. O rei começa a tremer e depois ele vai procurar Daniel e Daniel vai vai falar para ele qual era o sentido, que ele ia morrer e ia passar dele o reino. Daí ele fala assim, puxa vida, você vai ser o terceiro no reino. Não entende. Quando nós estamos falando de um juízo, por exemplo, a situação é seríssima, urge, é urgente. Você ou eu, o homem, resolver essa situação. Esse rei simplesmente ficou feliz, falou para Daniel, ia ser o terceiro, e naquela mesma noite esse rei vai morrer. E muitas vezes eu posso tentar me achegar da maneira como esse rei se achegou, ou aquilo que foi falado a esse rei, pesado foste. Às vezes eu posso falar assim, ah, mas e se eu fiz bastante obras de caridade, daí será que Deus chegando lá não vai pesar na balança? Será que ele não vai falar assim, ó, o que você fez é melhor, é mais... Será que é isso? É dessa maneira? Não. É dessa maneira aqui que o apóstolo está ensinando. É pela graça. Nós podemos nos achegar a Deus nesse princípio da graça por fé. E às vezes eu posso imaginar que Deus está assim procurando grandes populações, mas talvez seja você, que seja uma pessoa aqui essa noite que não creia no Senhor Jesus, em Jesus como seu Senhor, Senhor da sua vida. Mas ele tem importância. Você é uma pessoa importante para o Senhor. Vamos ler uma passagem em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, eu sei que talvez você já tenha ouvido falar que, mesmo em Gênesis, que houve um dilúvio aqui. Sabe, mas outra história. É o que está escrito. E morreu todos. Sabe quantas pessoas sobraram? 8. Foi falado para Noé, você já deve ter ouvido isso. Isso aqui não é uma historinha. Isso aconteceu. Para ele fazer uma arca, aparentemente ele demorou lá um tempo, 120 anos. E todo esse tempo não havia chovido, a situação da terra era outra, e Deus falou assim, ó, vai acontecer isso, não somente vai chover, mas a água que vem da terra, debaixo da terra, vai explodir tudo, vai encher isso aqui de água, faz essa arca, põe animais dentro dela, e vai dar todas as instruções, de quais animais, quantos animais, que maneira ele devia fazer, vai fechar a arca, daí chega um momento que está escrito assim, e Deus fecha a arca por fora, não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou. E Noé tinha essa arca, tinha uma tampa que só tinha uma janela para cima. E é isso que eu queria que nós tivéssemos atentos. Nós só temos uma janela. A solução da sua vida está baseada em uma janela. A direção dela é o céu. Não existiam janelas na arca. Só que naquele momento, todas as pessoas casavam, davam-se em casamento, é tudo normal. Como hoje. Não parece que está tudo normal? Deus tem o dia e a hora que esse juízo vai ser lançado. Então, desses de Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e nós vemos as amostras de salvação, por exemplo, no capítulo 8, nós vemos de descendentes de Cão. Então nós vamos ver aqui uma pessoa que foi salva, ele era descendente de Cão, os etíopes de pele escura. Tem outro, que no capítulo 9, nós vamos ver uma outra pessoa, um descendente do povo de Deus, de Sem. E em Atos capítulo 10, nós vamos ver uma outra amostra, descendente de Jafé. Fala de Cornélio, os gentios. Então aqui nós estamos vendo esse descendente de Cão. Então lembra. Ah, mas será que então, depois de Cão que vieram todos os etíopes e outras das regiões ali, por fé, eu digo assim, é. Mas então quer dizer que vieram desses, Sem, Cão e Jafé? Toda a população humana? Talvez você possa perguntar, você está ficando louco? É o que a Bíblia diz. Ou eu creio no que você está pensando, ou eu creio no que está escrito. Talvez você esteja pensando. Então, a palavra de Deus aqui nesse capítulo 8, versículo 26, vai falar de um eunuco etíope. Ele aparentemente era uma pessoa de grande poder. Ele era um mordomo mor de Candace, a rainha dos etíopes. E ele tinha ido a Jerusalém. E Deus, então, vai enviar um evangelista. Ele é chamado de evangelista, capítulo 21 de Atos. Ele é chamado de evangelista. O nome dele é Felipe. E Felipe vai pregar, vai ser o vaso utilizado nas mãos de Deus para ajudar esse eunuco. Algo que ele tinha ido para adorar no lugar, no centro de adoração. Aparentemente ele era um prosélito, ele tinha abraçado a fé judaica e tinha ido adorar em Jerusalém e estava voltando. Então agora nós vamos ver o que Felipe vai falar. Eu estava pensando, então, versículo 26, capítulo 8, versículo 26, fala assim: o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Por quê? Ele estava pregando, nós não vamos ler lá, mas nós vemos no capítulo 8 que eles estavam pregando e havia muitas pessoas que tinham alegria, eles estavam crendo no Senhor Jesus. Existiam muitas pessoas, mas Deus tinha um propósito com uma pessoa. Talvez você seja essa pessoa aqui essa noite. Talvez Deus esteja falando com você. Mas eu não sou assim tão importante. Para o Senhor, você. Pode ser que você se repute também uma importância que você não tenha diante dos homens. Mas ainda assim, você é uma pessoa importante para o Senhor. É assim como esse eunuco aqui. Pensa um pouco. Um eunuco não poderia entrar em certas partes. É melhor ler esse versículo. Segura aqui, por favor. Vamos ler só um versículo em Deuteronômio, capítulo 23. Essas pessoas, elas eram excluídas das congregações, das assembleias santas, das santas convocações que existiam no meio, nessa economia judaica. Então, só esse aqui, capítulo 23, versículo 1. O quebrado de quebradura, ou castrado, ou eunuco, não entrará na congregação do Senhor. Então, voltando lá para Atos 8, existia uma pessoa que era um eunuco que foi para Jerusalém adorar. Ele tinha certas restrições que na economia judaica ele não poderia participar, entrar no templo, em algumas partes principalmente. E Deus está falando assim: é esse homem. E vai mandar Felipe para encontrar nesse lugar esse homem, um lugar que estava deserto. Versículo 27, Felipe levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então ele estava lendo. Não se fala onde ele conseguiu essa cópia, mas ele está, por ele sempre, muito provavelmente, porque ele era uma pessoa importante. Essas cópias, assim, apesar, custavam caras. Então ele era, realmente tinha uma importância. E o Espírito diz a Felipe, às vezes eu fico pensando, como que o Espírito vai falar para Felipe? Ele vai falar assim: chega-te e ajunta-te a esse carro. Como será que se deu isso? Versículo 30 fala assim: E correndo Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Talvez você tenha até o desejo de entender algo das Escrituras e você não tem conseguido entender. Existe um caminho. Fala com ele, uma pessoa que você não está vendo. Eu posso falar com essa pessoa que eu não estou vendo, falar assim: eu não estou entendendo as Sagradas Escrituras, mas eu quero. Isso pode ser aqui agora. Não precisa ser audível. Eu posso falar para ele assim: eu quero isso que está escrito na Palavra de Deus, eu quero esse homem. Esse homem é o Senhor Jesus. E aqui, quando ele fala para Felipe que rogou, versículo 31, e rogou Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha, como a ovelha para o matadouro, e como está mudo um cordeiro, o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Felipe vai falar sobre uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Talvez você tenha já ouvido sobre essa pessoa, mas talvez você nem saiba o preço que ele pagou para comprar os, vou dizer assim, os direitos sobre você. Ele vendeu, comprou um tesouro, vendeu tudo quanto tinha para comprar um tesouro. Então ele tem todos os direitos aqui, e sobre todas as coisas. E essa passagem que ele está lendo, Isaías 53, e ele está falando algo que Isaías profetizou em torno de 700 anos antes do que estava acontecendo, do que tinha acontecido dessa ovelha, desse cordeiro imaculado, sem mancha, o cordeiro que agradou plenamente a Deus. Esse cordeiro é o Senhor Jesus. É uma linguagem que eles entendiam bem. Era um tipo de sacrifício que eles entendiam. Talvez para você não faça muito sentido isso, mas eles entendiam muito bem o que significavam essas coisas. Então, no versículo 34, fala assim: respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Antes ele estava anunciando lá, vamos ler esse versículo em capítulo 8, versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Era ungido de Deus. Aqui ele vai anunciar a Jesus. Sabe aquele homem desprezado? Esse homem, o Senhor Jesus, que nunca deixou de ser Deus, desprezado aqui nesse mundo, afrontado aqui nesse mundo. Hoje a gente estava vendo sobre o sentido dessa palavra afrontado, que ainda não tem dificuldades em relação a essa palavra. Mas esse homem, o Senhor Jesus, foi afrontado em todos os aspectos. Ele foi até a cruz e foi afrontado em todos os aspectos. Esse homem, que, repito, nunca deixou de ser Deus, todas as coisas estavam... Ele mantinha todas as coisas pela palavra do seu poder. Era o mesmo homem que estava sustentando aquela pessoa que veio e deu uma bofetada. Você talvez já tenha ouvido sobre isso. Muito provavelmente você já tenha ouvido os sofrimentos que esse homem passou nas mãos dos homens. Esse homem que hoje está sentado à destra de Deus. Vamos ler algumas afrontas dele. No livro de Salmos, capítulo 69. Então aqui, os salmos podem ser lidos de diversas maneiras. Aqui é um salmo de Davi. Então essas são experiências pessoais de uma pessoa, Davi. Esse salmo aqui, o livro dos Salmos são 5 livros. Esse aqui faz parte do segundo, está no segundo livro. O segundo livro está mais conectado à segunda parte da 70ª semana de Daniel. É um outro assunto. Então ele vai do início dessa segunda parte da última semana de Daniel, profetizada em Daniel capítulo 9, versículo 24. Ele vai e volta até o milênio. Então são várias sessões. Então, Essa é uma outra maneira de ler. Nós não vamos entrar sobre esse, nesses detalhes, mas aqui nós vamos aplicar, nós vamos interpretar como sendo o Senhor Jesus passando por isso. Então, nesse Salmo 69, ele está falando com Deus, mas diante dos homens. Nós vamos ver ele pregado e diante dos homens. Às vezes a gente faz um pouquinho de confusão a respeito disso, fala como se ele estivesse na presença de Deus. Na presença de Deus, nós ouvemos em Salmo 22, quando ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para te amparar. Aqui ele está diante dos homens nessas 3 horas de luz. Ele ficou 6 horas. Durante 6 horas ele ficou na cruz. 3 horas é chamada, né? 3 horas de luz, 3 horas de trevas. Essas são as horas de luz. Ele não está aqui, repito, diante de Deus, buscando Deus meu, Deus meu. Ele não vai, Deus não vai poder fazer isso. Porque ele era santo. E ele sabia o que ele iria passar, o preço que ele iria pagar para ter você em sua presença, em sua presença. Então, aqui no Salmo 69, no versículo 7, ele fala assim: porque por amor de ti tenho suportado afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Então aqui é o tipo de afronta que ele está falando. Ele está falando com Deus, na cruz, diante dos homens. Ele está falando assim: tenho suportado afronta por amor de ti. Porque em primeira instância, o Senhor veio morrer para glorificar a Deus. E ele quer te salvar. Mas ele veio para glorificar a Deus e nos salvar, salvar você. Então, aqui, ele é um tipo de afronta da sua própria família. Porque ele fala assim: tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Um dia esses próprios irmãos vão falar para ele: escuta, mas você quer ser visto por todos? Por que que não vai agora na festa lá e mostra-te ao mundo? Esse é um tipo de afronta. Se os próprios familiares, né, os como ele fala aqui, com os filhos de minha mãe, estavam fazendo em relação a ele. Ele foi afrontado de todo tipo, de todas as maneiras. Ele sendo quem era, imagine só esses irmãos, né, os filhos de minha mãe, vendo todo dia esse homem. Eles viam quem era essa pessoa, e no entanto, eles afrontavam. Um outro tipo de afronta, um segundo tipo de afronta, fala, pois o, versículo 9, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então aqui é um outro tipo de afronta, sabe? Aqueles mercadores que estavam no templo vendendo, porque eles tinham que oferecer sacrifício, então os mercadores estavam lá, tinham que fazer câmbio com dinheiro, porque vinham pessoas de muitas partes. Eles faziam campo e estavam lá dentro do templo, vendendo coisa lá, animal lá no meio do templo. Então ele fala assim: o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Esse é outro tipo de afronta. No versículo 10, fala assim: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se tornou em afrontas. Então, aqui não é mais nem a família, nem esses mercadores. Aqui é o próprio povo da terra que está afrontando. Esse é o terceiro tipo. No versículo 11, fala: pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Então, esse povo, eles estavam zombando deles. Esse provérbio é no sentido de diminuir a pessoa. No versículo 12, nós vamos ver os líderes, o quarto tipo de afronta, fala assim: aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Esses que se assentam na porta são os líderes. Aqueles que se assentavam na porta era justamente para tomar as decisões importantes. Esses, ele está falando, falam contra mim. Percebe, o Senhor aqui totalmente só, e não somente ele estava só, como as pessoas estavam afrontando essa pessoa. Final do versículo 12. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Até essas pessoas, sabe, que bebe, conhecida na cidade, às vezes está lá em Limeira, tem umas pessoas que são conhecidas, são bebedores de bebida forte. Conhece, ah, quem que é o Zé? Zé Pinguinha. Um conhecido lá, um exemplo, um conhecido lá em Limeira. Então aí ele, ah, até eles, ele estava falando, não, é um outro tipo de afronta, até esses cantavam canção, esses bebedores de bebida forte. Imagine, esses estavam afrontando aquele que ama você e que entregou a sua vida para ter você em sua presença. Nós vimos 5. A sexta, no versículo 18, para a gente ganhar tempo, aproxima-te, versículo 18, da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Existiam muitas vezes as chamadas de adversários ou opressores, eram os inimigos internos. Os inimigos eram aqueles em roda de Israel. Os inimigos. Livra-me por causa dos inimigos, as afrontas dos inimigos. E muitas vezes eles zombavam dos israelitas, afrontando a ele, porque se ele era o rei dos judeus, então fala aqui, seu rei. Afronta dos inimigos. No versículo 20, fala assim: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Então esse homem estava na cruz, ele precisava. Ele estava esperando diante dos homens, falando com Deus. Estava esperando que alguém tivesse compaixão. Não teve uma pessoa. E muito provavelmente, se você e eu estivéssemos ali, nós estaríamos dentre aqueles que estavam ali sem ter compaixão para com essa pessoa. No versículo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não, versículo 20, não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Senhor, nós viemos aqui para consolar-te. Tu estás sofrendo tantas dores físicas. Tu estás sendo humilhado de todas as maneiras. Ele não achou um. Ele fala assim, por consoladores, mas não os achei. Não houve uma pessoa que consolou esse homem na cruz. Mas aí existia, ele vai ser crucificado. E foi dito isso no capítulo 69, versículo 21, fala assim: e deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram a beber vinagre. Olha que interessante. Segura aqui um pouquinho. É lá em Mateus capítulo 27. Capítulo 27, nós vamos ver que quando ele chega no lugar da caveira, ele é crucificado. No versículo 34, existia essa profecia, algo que deveria se cumprir e ainda não havia sido cumprido. O que que era? Deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Então, na sua sede, deram fel por mantimento. Então, essa pessoa que estava crucificada, vem aquela sede. Então, o que que deram para ele? Ah, eu vou buscar uma água fresquinha para ti, Senhor, tu está sofrendo. Não, eles vão à maldade. Vai e oferece fel para ele. Mas ele, provando-o, não quis beber. Olha que a precisão do Senhor. Até isso, ele não podia. Esse fel, aparentemente, era algo que eles davam para aquelas pessoas que estavam nessa condição e iam morrer. Então eles muitas vezes davam o fel para a pessoa, não sei, ficar meio abobada ou que diminuísse a dor. O Senhor não vai tomar isso, porque ele ia passar, ele ia pagar pelos seus pecados, ele ia sofrer tudo o que deveria sofrer nas mãos de um Deus justo. Olha a sua importância para esse homem. Ele não bebe, ele vai sofrer. Nós nem sabemos, porque fez-se treva sobre toda a terra. Da hora sexta, da hora nona, fez-se treva sobre toda a terra. Ninguém sabe o que aconteceu entre Deus e o Cordeiro de Deus. Ele estava ali pagando sua dívida. Uma dívida que você não tinha como pagar. Mas aí existia a última parte. Quando ele fala, daquele versículo, fala, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, por mantimento, deram o fel. Agora, na sua sede, vamos ler esse versículo em João capítulo 19. Porque aqui ele fala mais. João 19, versículo 28. Aqui todas as coisas estão consumadas já, hein? Versículo 28, 19 e 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, já tinha passado as 3 horas de trevas, fez-se trevas sobre toda a terra, agora, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Lá, fala assim, mas e na minha sede, o que, que eles vão dar para mim? Água? Água pura? 29. Estava ali, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Então, tinha que cumprir isso aqui. O que, que ele faz? Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Por quê? Porque na sede, eles tinham que dar vinagre. Tinha que cumprir essa escritura. E o Senhor estava ali. Na minha sede deram vinagre. Agora ele bebeu, olha que interessante. Lá ele não tovou, ele provou, não bebeu. Agora que as coisas já estavam consumadas, para que cumprisse a escritura, ele tinha que beber. Ele bebeu. Daí ele fala no versículo 30, está consumado. Isso, para sempre. Olha a certeza que você pode ter. Está consumado, está registrado na palavra de Deus. Não precisa mais nada fazer. Mas não tem que misturar, não sei o quê, não tem com obra. Não. Por quê? Porque ele consumou uma obra que deixou Deus satisfeito a ponto de falar assim, vinde a mim. Deus está de braços abertos. Isso é a prova do amor que ele tem pelo homem, por você. Então esse homem sofreu todas essas coisas para que, voltando lá em Atos 8 para encerrar, quando no versículo 35 então Filipe abrindo a boca e começando nessa escritura lhe anunciou a Jesus. Ele não começou, olha, sabe o que que é? Eu vou falar, tem a seita dos herodianos, essa seita dos herodianos não, tem a seita dos fariseus, tem a seita dos saduceus que não criam em anjo, não criam em ressurreição, porque o Senhor Jesus ressuscitou, ele não vai ficar na cruz. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado, andou aqui nesse mundo por 40 dias e foi assunto aos céus. Hoje ele está sentado à destra de Deus e vem buscar você, se você crê. Nós não estamos esperando a morte, hoje foi falado aqui, nós estamos esperando o Senhor Jesus vir nos buscar. Quando? Agora. Então ele está esperando você com os braços abertos, e ele, esse Filipe, ou evangelista, ele não vai falar, olha, tem essa religião, é ruim, viu? Olha, essa religião é boa porque você quer alguma coisa? Vem nessa daqui. Ele não está falando isso, ele anunciou a Jesus. E é o que está sendo feito aqui essa noite. Anunciou a Jesus. Esse homem que sofreu por você. Não existe amor maior do que esse. Dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você não precisa chamar ele de outra maneira. Você pode chamar hoje aqui, amigo, meu Senhor. Você pode. Eu posso crer. E daí esse eunuco, ele vai crer. E daí ele vai fazer, puxa, ele caminhar num pé de uma água lá. Isso aqui é água. Quem impede que eu seja batizado? 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E daí o que, que acontece? Versículo 39. Olha só, eu sempre gosto desse versículo aqui, porque é a maneira como eu gostaria que você fosse hoje para sua casa. Como esse eunuco. Ele fala assim, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E nós vamos entrar, mas peraí, como que o Espírito fez? Eu não sei, a palavra de Deus não fala. A gente simplesmente fala assim por fé. O Espírito fez, assim como fala, Deus fez a terra, Deus fez o homem. Que jeito? Do pó da terra. Como ele fez a mulher? Da costela de Adão. E as coisas? Ele fez. Olha a fé como faz. Então, fala assim, o Espírito do 39 arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. Olha só agora. E jubiloso, continuou o seu caminho. Muito contente, regozijando. Sabe como eu gostaria sinceramente que você fosse embora aqui? Jubiloso. Com o coração transbordante. Sabendo que você é um amado, uma amada dele. E ele só está falando assim, creio. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa, o versículo diz. Eu queria deixar essa mensagem. Lembra, nós não podemos esquecer que há um juízo. É necessário dizer isso. Você não precisa passar por esse juízo. Repito, Deus não é teu inimigo. Deus ama você. E hoje você pode falar, onde você estiver, pode falar, sentado aqui, você pode falar assim, eu creio. Podemos dar graças.